Estamos de volta com o nosso programa da hora, agora 10h19 aqui na programação Diplomata FM. Hoje temos uma pauta interessantíssima, temos convidados por aqui. Quem vai apresentar pra gente hoje o da hora no nosso jornalismo é Jaison Lorenzetti. Bom dia, Jaison.
Saudações, bom dia pra você, Cris, bom dia, Fábio, bom dia aos ouvintes da Diplomata FM, em especial bom dia aos nossos convidados nesta manhã. Professor Celso Deutscher está conosco aqui novamente, claro, nos trazendo aí mais uma vez um conteúdo bastante interessante, trazendo aqui o livro um pouco mais do que lembranças do médico Arnone Ulisses Caldarte, que já teve uma experiência muito vasta aqui em nossa cidade na área médica, né, trabalhando no saudoso Hospital Evangélico, hoje é o Hospital Imigrantes, e que retorna conosco aqui nesse momento, né, doutor, retornando à cidade também aos ares brusquenses, trazendo este livro, um pouco mais do que lembranças, uma bela história de vida e de uma curva, que tem uma história, claro, intensa, e que o senhor pode falar um pouco mais pra gente nessa manhã. Seja bem-vindo, inicialmente, bom dia.
Bom dia, Jaison. Muito obrigado por me receber, muito obrigado por estar entre vocês aqui, ao Cristiano, ao Fábio, a Juliane e ao Celso, né, que é o meu editor do livro, né, que vocês conhecem bem aqui em Brusque. Fico muito contente de estar aqui novamente nessa rádio, na Diplomata FM. Bom dia aos ouvintes, né? E também regressar a essa cidade, por onde eu trabalhei por aproximadamente 20 anos, no saudoso, como diz, Hospital Evangélico, né?
Otorrino laringologista, né?
Sou médico há 43 anos, otorrino laringologista. Isso. Traduzindo, né? Médico de nariz, ouvido e garganta.
Fica mais fácil.
Fica mais mesmo. Fácil, né? Então, muito obrigado por me receberem, né? E estou aqui à disposição de vocês, né, para a gente conversar um pouquinho sobre esse livro, que é uma história impactante.
História de vida, né?
Na minha vida, na vida da minha família, né? E estamos aí, né, para conversar um pouquinho.
Professor Celso, por favor, bom dia. Nos fazendo aí um prefácio desse livro, né, no qual você trabalha com a editoria também, um pouco mais que lembranças, do Dr. Arnone, né, que tem aí, claro, essa história, inclusive, acho que intrínseca também aqui a cidade de Brusque, por conta de toda a vivência, né, que o Sr. Arnone teve com a cidade. Enfim, fala um pouco sobre o livro e a intensidade dele.
Bom, quando eu recebi os originais do livro, ele veio sem foto, veio sem nada, ele veio só o livro e eu li. Quando eu terminei de ler, eu liguei para o doutor Arnone e disse: olha, nós temos na mão uma grande história. Porque vocês sabem, conhecem o meu trabalho aí, eu faço biografias, fiz muitas, né? Saindo agora em seguida aí deve sair Witkowski e deve sair o Hoffman, o seu Érico Hoffman, irmão do doutor Germano. Deve estar saindo duas agora aí, que eu terminei agora de pouco. Mas essa daí me chamou a atenção porque ela não era uma biografia simples de um, sabe, de um astro do tênis, de um cara que foi show de bola, o cara ganhou o campeonato nos Estados Unidos, quer dizer, foi uma pessoa que teve um destaque muito grande, que começou aqui no Bandeirante, pô, né? Começou aqui e seguiu a carreira adiante, foi para os Estados Unidos, ganhou, enfim, o cara teve eu não conhecia. Conheci a história depois. E quando eu terminei de ler o livro, é que eu me dei conta de que ele não era uma biografia. E aí eu liguei pro doutor Arnone: escuta, isso aqui não é uma biografia. É a história do filho, é a história da perda, mas o grande negócio do livro, assim, ó, eu fiquei maravilhado, me emocionei muito, é quando você vê o autor falando da superação, cara. Tu imagina quem é pai como eu, pô, perder um filho é um negócio que nem quando me passa pela cabeça,
é imensurável,
me arrepia, né?
Né?
Me arrepia inteiro. E eu não sei como eu reagiria depois. Então, o grande, Jaison, Cris, Baron, o grande negócio desse livro, a grande mensagem do livro, é como superar isso.
Tá, para o ouvinte entender melhor, então, estamos falando de quem, sobre o que exatamente?
E sabe, aí o autor fala, acho que é melhor do que o editor, né?
É bom relatar.
Para o ouvinte entender, então.
Para o situar, porque a história, ela é contada através também da perda do filho do doutor Arnone, né? Que vai contar pra gente essa história aí.
Sim, bem, esse filho, o nome dele era Aloísio, né? No livro eu chamo ele de Alo, porque era como ele era o apelido dele, como ele gostava de ser chamado e como as pessoas o conheciam. E ele, no início da sua vida, até a adolescência, ele tinha muitas expectativas, assim, muito promissoras. Começou, era uma pessoa, uma criança assim, muito afeita ao esporte, e ele se destacou muito, né? Mas, com o passar do tempo, ele começou a mudar, né? Porque surgiram algumas dificuldades, né? E aí ele começou a mudar e se transformar numa outra pessoa, certo? E essa pessoa era vamos dizer assim, daquela, não tinha nada a ver com o que ele foi no início, esse glamour que ele viveu, né, nos primeiros anos, né?
Mas que mudança foi essa?
Pois é, a mudança foi no sentido assim de que ele começou a aprender mais com as dificuldades do que com as vitórias, né? Ele começou a aprender que, de repente, uma vitória, sim, todos nós vamos atrás de vitórias diariamente, mas, de repente, na dificuldade, você consegue aprender um pouco mais, digamos, em matéria de relacionamento com as pessoas, em matéria de amizades, né? Enfim, em matéria de integridade, né? E começou a aparecer essa pessoa. E aí ele teve outras oportunidades, trabalhou em outras coisas. E quando ele faleceu, com 32 anos, hoje faz mais ou menos 2 anos e pouco que ele faleceu, no início, vocês imaginam, né? Eu tenho um outro filho.
Sim.
Mas ele era um filho muito amoroso, muito trabalhador, trabalhava muito, né? E aquilo ali, como é que se diz, o chão caiu, né? E aí, um ano depois, eu comecei a me dar conta de que... Comecei a pensar, a refletir de qual era o impacto que ele tinha tido na nossa família e como que eu poderia me inspirar naquilo que ele tinha sido para poder superar essa questão. E são essas as reflexões onde eu fundamento, vamos dizer, o livro, né? No sentido de, porque isso não acontece só comigo, não acontece só com a nossa família, né? Isso acontece, isso de uma forma ou de outra, todas as pessoas, de repente, vão passar por uma
perda, né?
E como o Celso falou, você perdeu o filho, é a ligação mais forte entre duas pessoas, entre pais, né? Mas não é só isso, existem às vezes outras ligações que as pessoas de certa forma vão passar. E eu comecei então a colocar essas reflexões no papel, né? Elas começaram a me ajudar, né? Eu, como médico, via no consultório algumas pessoas às vezes que tinham muita dificuldade de se recuperar.
Qual foi a causa-morte dele, doutor?
Ele faleceu assim, como é que se diz, de uma forma abrupta, né? Durante a noite, estava dormindo, né? E, na verdade, ele tinha alguns problemas, que eu relato no livro, mas, na verdade, não tinha nada que se aguardasse um evento dessa natureza. Ele já tinha superado alguns problemas, dificuldades que ele tinha enfrentado no início da vida dele. E um dia, antes, eu relato também, que antes de uma grande viagem que ele ia fazer, na véspera da viagem, ele foi dormir à noite e não acordou, tá? E então foi assim muito, como é que se diz assim, dentro de repente a vida apaga num segundo, né? E foi num sábado, né? De uma sexta para um sábado. E eu sou médico, no outro dia, naquele dia, naquela manhã, muitas pessoas correram lá à minha casa, inclusive médicos, e a gente acabou não fazendo o exame da medicina legal, porque não tinha assim, ele não tinha uma causa que a gente pudesse, digamos, ter alguma dúvida de que alguma coisa tivesse acontecido que a gente não tivesse visto, uma coisa assim. Na verdade, foi um evento inesperado, né? E isso aí, digamos, aguçou, né? No livro eu falo sobre isso também, como que você, de repente, pode não se preparar, mas, digamos, se situar numa situação de um evento inesperado dessa magnitude, como você pode se recuperar disto, né? E eu fui buscar, just depois de um ano refletindo, eu escrevi o livro no ano passado, depois de um ano refletindo, eu comecei a escrever algumas situações que ele mesmo demonstrava. Ele era muito amoroso em casa, muito uma pessoa assim com muita integridade,
apegado.
Não, muito apegado, né? Eu fui buscar nas próprias posturas dele alguma forma de me recuperar, né? E ali eu consegui de repente colocar essas reflexões no livro, e para que as outras pessoas, quando lessem, né, também se inspirassem e se colocassem de uma maneira melhor em busca de um reencontro, de um melhor bem-estar, ou seja, de uma felicidade que antes poderia existir e que deve continuar existindo depois de um evento desse. E é ali que eu fui buscar a força para isso.
Ótimo. Queria perguntar pro Celso, você que é um escritor, editor, né Celso? Como é que é essa etapa da pessoa relatar o que ela viveu, o que ela participou, e transferir para você esse relato e você transformar isso em palavras?
Bom, o caso do Arnone, praticamente o livro veio pronto, assim, né?
Já veio mastigado.
A gente mais capitulou ele, eu dei umas sugestões, né, Arnone, depois.
Sim.
Olha, acho que esse capítulo aqui podia ser mais assim, mais assado, aumentamos, inclusive, um capítulo lá, né, para que ele... Porque a história, ela digamos assim, a história em si, quando tu fala de uma história real, uma coisa... Eu sentar na cadeira lá e inventar uma história, digamos...
Uma ficção...
É uma coisa, ela emociona, etc. Enfim, tu causa sensações nas pessoas que fazem eles gostar ou não de um livro. Agora, quando tu trata de fato real, especialmente aquele que a pessoa pensa, bom, esse aqui não tem final feliz, não tem mocinho, naquele final ali é o final.
É só o início e meio fim.
Mesmo, véio. Mas aí, quando você vê que teve o final, esse livro até ele é meio pirado assim, né, pra rapaziada que tá ouvindo a gente, ele é meio pirado às vezes, porque tem o início, o meio, aliás, o início, o fim e depois é que vem o meio.
Ah, sim, entendi.
Pô, pensei, mas esse cara,
porque o fim já...
ele escutou demais Raul Seixas, né? E realmente ele é fã, cita inclusive o Raul Seixas aí, mas veja, você tem o evento real, aquele sofrimento da perda, que é um negócio que arrepia a gente, mas aí você vê a reconstrução do negócio, que aí é aqui, na cabeça, é no dia a dia, é a superação do dia a dia, de ver coisas, por exemplo. E o livro, tem uns negócios ali, quem vai ler, você vai ver que tem sinais ali dentro que aconteceram e que, cara, não é invenção, porque a ideia que a gente tem para superar um negócio desse é a ideia religiosa. Bom, Deus quis assim, enfim, e a gente tenta se apegar
a Deus. É a primeira coisa que se vem à cabeça, né?
É a primeira coisa, sabe? E se agarrar com Deus e tal. E de repente, eles se agarraram com Deus também, mas de repente tem coisas assim, científicas, palpáveis, que você tem no livro que... Enfim, é um médico escrevendo,
claro,
não é um pastor, não é ninguém.
Qualquer leigo que saiba do assunto.
Que tem coisas ali que você pode se agarrar também e que tu pode superar, pô. Tem forma de superar.
21 pras 11 aqui na programação Diplomata. Hoje estamos recebendo Celso Doche por aqui também, o doutor Arnone, o Jaison Lorenzetti está aqui no pessoal do jornalismo. E vamos continuar aí na nossa entrevista, né, Jaison? O doutor Arnone estava falando ali e agora aproveitar o gancho de toda essa história, esse enredo, e falar dessa questão da recuperação que o senhor estava falando, né? De tudo isso que aconteceu, vem a segunda parte, que é a questão de se recuperar de uma perda como essa.
Sim. Aproveitando o que o Celso falou, né? O livro ele está mais focado na recuperação. Na verdade, a gente conta a história para fazer o contexto, né? Mas o propósito do livro é inspirar na recuperação. Porque, como eu já disse anteriormente, isso às vezes é muito difícil e eventualmente todas as pessoas vão passar por uma situação como essa ou semelhante, né? E eu quero, assim, só... tem várias reflexões que eu faço sobre recuperação e tem duas delas que eu acho assim muito importantes. A primeira foi que eu me inspirei no comportamento dele, porque na verdade o livro é um livro de comportamento, né? De dia a dia, de cotidiano, né? E eu me inspirei no próprio comportamento dele, onde eu vi algumas mensagens que tinham ficado, sinais, como o Celso falou, de que tinham ficado que eu deveria prestar atenção naquilo ali. E ali estava a chave da recuperação. E isso eu descrevo, eu narro no livro. E outro, vamos dizer assim, vamos dizer artifício, podemos falar. Eu sou um estudioso de neurociência, atualmente faço pós-graduação em neurociência. E um artifício que eu lancei é um artifício de neurociência, né? Que é assim, você tem o passado, tem o presente e o futuro. Mas o cérebro, ele não distingue muito isso, né? Ele tem, o cérebro, ele raciocina no presente.
No presente.
No presente. Então, dos artifícios que eu usei foi, digamos, me inspirar no passado, nas coisas boas que eu vivi, que foi um período da minha vida com ele muito produtivo, muito feliz. Então, eu procurei essas reflexões do passado, trouxe para o meu presente e peguei e me inspirei no que poderia isso significar no futuro e trouxe também para o presente, porque sempre na linha de minimizar o sofrimento e maximizar o bem-estar, a felicidade. E aí foi que eu encontrei novamente essa felicidade, né? Nesse sentido de me inspirar nessas reflexões. E eu procuro narrar isso no livro para que outras pessoas também, de repente, possam ajudar outras pessoas nisso aí. Né? E não é uma história pesada, é uma história leve, são reflexões leves, né? No sentido de inspiração mesmo de pessoas, né?
É uma ótima história, diga-se de passagem, e eu acho que deve ser prazeroso pro escritor, né, receber todas essas informações e transformar na história real, né? Porque a história, como você falou, é diferente de uma ficção, né, Celso?
É verdade, é diferente. E o que eu queria dizer até pro Barão agora, o Fábio, antes aí fora do ar, eu dizia assim, ó, o livro não é um livro down, um livro para baixo. Ai, eu perdi meu filho, ai, eu não sei o quê.
Não é lamentação, não é um livro de lamentação.
Ele é um livro autoastral, cara. Tu termina de ler ele emocionado. Por quê? Porque a forma como o Arnone escreveu, muito bem escrita, né? Essa é a fórmula.
O livro foi narrado também, você estava falando?
Isso, nós estamos lançando.
Vamos falar.
Deve sair amanhã, deve sair já o audiobook, já está postado.
Que legal. Mas
nós já temos o outro lá, o Kindle.
Na voz, né? Do Francisco Carlos, que é uma voz lindíssima.
Aqui de Brusque também, né?
Lindíssima, maravilhosa.
Maravilhosa. No final do livro tem ainda um, né? Se tu olhar ali, por exemplo, tem o endereço do YouTube, que as pessoas podem acompanhar a gravação de um vídeo que foi feito, né?
Making off?
É um making off da mãe dele.
É.
A mãe do garoto, ela escreveu uma poesia e depois musicou isso. Ficou extraordinário. Tá, inclusive, no site lá no YouTube, tá lá, né?
Eu só quero aproveitar novamente o gancho no seguinte sentido. A minha esposa, Marilice, ela...
É médica também?
Não.
Geralmente médica é casada com médica.
Ela é enfermeira.
Ela é da saúde.
Mas né? Ela é cantora. Cantora. Ela inclusive cantou aqui com o Rodrigo Vec.
Sim.
Naquele grupo que existia aí ali na Lamparina.
Sim.
Mas depois a gente se mudou aqui de Brusque, lá em Balneário, ela meio que se afastou um pouquinho. Mas o meu filho, como ele ia viajar, ele dizia, ele ia passar um grande tempo fora, ele dizia para ela, olha, você tem que voltar a cantar, o que, é que você vai fazer, né? E ela pegou isso para ela e também serviu como uma forma de recuperação dela. E hoje ela canta, ela tem um grupo que canta com ela, se apresentam, né? E ela fez a música, ela fez uma poesia e fez a música para, em homenagem a ele, e está o endereço no livro. Se as pessoas quiserem, vão lá e vão ir no YouTube, está lá a música muito bonita.
Sim,
né?
show,
e também foi uma forma de recuperação dela, né?
E se pro pai perder um filho, pra mãe também não deixa de ser diferente, né?
Não, talvez
é até o elo mais forte.
Talvez, né? É um elo bem mais forte. E ele era muito amoroso com ela.
Uhum.
E muito, muito ligado a ela. Eu tenho dois filhos, vamos dizer. Ele era muito ligado ela, comigo, mas também muito com ela. E eu tenho um outro que é mais o meu jeito. Né? E ele era
esse
mais
é
o jeito.
Né? Esse é médico.
Então, é mais o jeito, uhum, mais o jeito dela, né? Mas enfim, isso nós fomos aprendendo, eu junto com ela, e fomos buscando aquela transformação no sentido de existe até um filme, né, não sei se já, chamado Reencontro da Felicidade. Uhum. Esse filme foi estrelado por Nicole Kidman.
Sim, lindíssima.
E ela ganhou o Oscar de melhor atriz nesse filme. E esse filme, o nome dele é Reencontrando a Felicidade. Eu vi esse filme durante a recuperação. Eu vi esse filme onde ela centra essa questão da perda permanente, mas na confiança do futuro. Tá? Essa é a mensagem do filme.
Que história de vida sensacional, olha.
E essa é a mensagem também do livro. Né?
Claro.
No sentido assim de... até tem... Vamos ver se eu me lembro, mas assim eu me lembrei agora. Existe uma escritora chamada Ana Cláudia Arantes. Ela tem um pensamento que eu também me inspirei, não falo dele no livro, mas me inspirei e me inspiro, que é o seguinte: o livro é uma companhia para nós, qualquer livro, né? Uhum. É uma companhia. Através do livro você dialoga com o livro, consigo mesmo, você troca ideias, você se transforma, né? E essa Ana, são memórias que vão se transformando. E a Ana Cláudia Arantes, ela tem um pensamento que ela diz assim, que quando você não puder mais caminhar, né, você pode caminhar pelas memórias. Quando você não puder mais enxergar, você pode enxergar pelas memórias. Quando você não puder mais ouvir, você escuta a voz das tuas memórias, que elas vão te contar tudo de novo, né? E essa é a mensagem do livro, né? De você caminhar, de você escutar, de você ver